Fevereiro de 2014. Vivendo em um mundo com vigilância total. Queridos amigos, bem-vindos ao Ministério Guarde a Fé. Obrigado por unirem-se a mim hoje para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Precisamos ver as coisas de Deus mais profundamente e aplicá-las a nós mesmos nestes últimos dias. Estou impressionado com a rapidez com que os eventos proféticos estão se cumprindo. No passado, podíamos ler as profecias da Bíblia e reconhecer o que aconteceria no futuro. Mas se vocês fossem como eu, talvez se perguntariam como aconteceriam, especialmente porque algumas delas pareciam tão impossíveis sob as circunstâncias de 10, 20 ou 30 anos atrás. Mas agora podemos ver, muitas vezes, como essas coisas se revelarão. Na verdade, elas estão se revelando diante de nossos olhos. Então, uma pergunta importante é se você e eu estamos fortemente apegados a Jesus. Ele é o único meio pelo qual podemos sobreviver no futuro. Hoje estudaremos algo que a maioria de nós pensava que há 10 ou 20 anos atrás seria impossível acontecer. Mas agora é uma realidade e um desafio sério à nossa fé e fidelidade ao Senhor. Embora atualmente não pareça que, superficialmente, a sociedade de vigilância total seja hostil à sua fé, podem ter certeza que abaixo da superfície e por trás dos bastidores está lançando um fundamento que certamente impactará sua liberdade de adoração, segundo os 10 mandamentos. O novo ambiente é absolutamente devastador à Constituição dos Estados Unidos, que agora é apenas uma sombra do que costumava ser. Ninguém alterou seu conteúdo, mas mesmo assim ela tem sido repudiada pelos líderes americanos. E os mesmos direitos e liberdades básicas dos cidadãos de outros países enfrentam as mesmas ameaças. Nunca antes na história tanta informação sobre a vida pessoal, suas ações, suas comunicações e até mesmo seus pensamentos e planos esteve disponível a bisbilhoteiros e agentes do governo que podem já ser adversários da sua fé. Então preparem-se. O que está para acontecer no planeta é exatamente o que a Bíblia predisse. Apocalipse 13 diz-nos que há um governo global totalitário por vir que imporá a adoração babilônica por meios cruéis e despóticos, a ponto de matar os que se recusarem a estar em conformidade com a religião da nova ordem mundial. Soa estranho? Talvez. Mas então a Bíblia está cheia de predições estranhas, até que aconteçam. E quando acontecerem, elas parecerão coerentes, ou pelo menos serão justificadas como coerentes e apropriadas sob as circunstâncias. Temos estudado a vida de Elias à luz de nossos tempos e daremos continuidade ao estudo de sua vida, mas hoje estudaremos um assunto relacionado. Talvez se recordem que, no tempo de Elias, Acabe e Jezabel desenvolveram uma estratégia para impor adoração a Baal em Israel, a Igreja de Deus, que incluía um programa intenso de vigilância, colocando em risco as vidas de profetas do Senhor e que forçou Elias a viver escondido durante o período de seca. Naqueles dias era perigoso viver uma vida justa. Era perigoso adorar o Deus verdadeiro e vivo de Israel. Era perigoso se opor às leis de adoração de Acabe e Jezabel, as quais impunham a adoração a Baal e proibiam a adoração a Deus. Amigos, será assim nos últimos dias, quando o terceiro Elias terá uma obra muito importante e semelhante a fazer. As circunstâncias serão muito similares, porém em escala global. Jezabel representa a falsa religião de Babilônia, ou o papado. Neste texto de Apocalipse 2:20, Falando sobre a igreja cristã de Tiatira, Jesus diz, abre aspas, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Fecha aspas. Havia muitas coisas más acontecendo em Tiatira, e isso fez necessária uma repreensão de Cristo. Mas Tiatira também representa a era da Idade Escura, em que o papado ascendeu ao poder e assumiu o papel de meretriz espiritual. Assim como Jezabel, os papas impunham sua própria religião de estilo babilônico ao povo e perseguiam os verdadeiros seguidores de Jesus que viviam segundo a Bíblia. A Idade Escura, durante a Inquisição, também desenvolveu um sistema de vigilância para manter seus cidadãos sob controle e garantir que o dinheiro fosse para os cofres da igreja. Em nome de manter a sociedade segura de apostasia e maldade, a igreja impôs sobre as massas um sistema ímpio que forçava sua adoração dominical e outras violações da lei de Deus. Havia sérias penalidades, até mesmo a morte, em alguns casos, por possuir cópias da Bíblia ou por ensinar qualquer coisa que fosse diferente dos ensinos estabelecidos pela Igreja Católica. O alvo da sociedade de vigilância é controle. O plano, pelo menos entre os principados e potestades malignas, é com o tempo impor a adoração a Satanás, o dragão. Apocalipse 13:4 diz, abre aspas, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, fecha aspas. Para que essa profecia se cumpra, tem que haver uma sociedade de vigilância total, para que esses poderes controlem a raça humana. E acontece que agora estamos finalmente lá, ou quase lá. Precisamos entender profundamente o conceito de uma sociedade de vigilância total. Mas antes de começarmos, vamos orar e pedir que o precioso Espírito Santo de Deus fale a nós ao estudarmos este assunto. Pai nosso celestial, hoje nós estamos à beira da eternidade. Comparado com os tempos passados, estamos muito próximos do fechamento da porta da graça. Precisamos do teu precioso Espírito Santo para entendermos e discernirmos nossos tempos. Então convidamos hoje a sua presença ao estudarmos a tua palavra. Pedimos que tu nos ensines a como pensar nas coisas novas que se revelam cada dia. Mostra-nos quão proféticos realmente são os tempos nos quais vivemos. Ao abrirmos a tua palavra e considerarmos nossos tempos, que sejamos ricamente abençoados e urgentemente chamados a nos prepararmos para a avassaladora surpresa que está para acontecer no mundo inteiro. Em nome de Jesus oramos. Amém. Abram a Bíblia comigo, se puderem, em Provérbios, capítulo 15, verso 3. Este é um versículo curto, mas muito importante, que diz-nos algo sobre vigilância. Aqui está, abre aspas, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, fecha aspas. Agora, isso não é interessante? Vocês sabiam que há dois sistemas de vigilância sobre a raça humana? Na verdade, o grande conflito entre Cristo e Satanás envolve uma vigilância sensacional de ambos os lados. Vejam só, Satanás quer tudo o que Deus tem, mas tem um propósito diferente e uma forma diferente de fazer isso. Deus é misericordioso e está cheio de amor. É também um juiz justo e não comete erros em sua avaliação de caráter, atos e comportamento. Ele entende a motivação e seu amor traz consigo misericórdia sobre o pecador arrependido. Então ele possui o perfeito direito de guardar um precioso relato de todas as coisas ditas e feitas por todos no planeta. Mas não é assim com Lúcifer. Satanás não é motivado por amor, a não ser por si mesmo. Ele quis o poder de Deus no céu. Ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 14. Esforçou-se ao máximo para convencer os anjos não caídos a unirem-se a ele, e tragicamente, um terço deles o fizeram. Quando Lúcifer foi expulso do céu, conseguiu que o homem trocasse sua lealdade a Deus por lealdade a ele. Isso desencadeou o processo do pecado, e ele foi bem sucedido em fazer com que o homem o adorasse no lugar de Deus. Mas sempre houve alguns que se mantiveram leais a Deus sob quaisquer circunstâncias, e a esses ele perseguiu implacavelmente. Hoje ele está secretamente preparando-se para fazer o mesmo. A profecia bíblica revela que ele obterá sucesso em conseguir a lealdade e adoração do mundo inteiro, exceto de almas fiéis que se recusarão a ceder quando pressionadas. Aqui está em Apocalipse, capítulo 13, verso 7. Abre aspas. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Fecha aspas. Em outras palavras, se vocês forem leais a Deus, enfrentarão tempos difíceis. Satanás trabalha pela força ou coerção, usando leis humanas que restringem a consciência e forçam desobediência à lei de Deus. Deus, por outro lado, trabalha pela persuasão, oferecendo a vida eterna para aqueles cuja lealdade permanece firme nos princípios da lei do céu. O principal sinal distintivo de lealdade tem a ver com adoração. A lei de Deus nos diz para adorá-lo no sétimo dia da semana, mas Satanás quer substituir isso pelo primeiro dia da semana. Ele conseguiu fazer com que grande parte do mundo seguisse seu plano. O papado declara ter mudado a lei de Deus do sétimo dia da semana para o primeiro dia da semana, e muitas igrejas seguem seus passos. A Bíblia predisse isso em Daniel, capítulo 7, verso 25. Falando do grande poder religioso dos últimos dias, a Bíblia diz, abre aspas, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Fecha aspas. Há somente um poder religioso global que já declarou ter mudado os tempos de Deus e a lei de Deus. Esse poder é o papado. Em nome de ser o representante de Cristo, em nome de ser Deus na terra, Roma mudou o dia que Deus separou para cessar o trabalho secular e passarmos tempo com ele, e o substituiu pela invenção de Satanás. Roma e seus seguidores adoram o seu Deus no domingo, em vez de adorar o Deus do céu em seu dia designado, o sétimo dia da semana. A Igreja Católica está determinada a desobedecer a Deus e exigir que todos adorem no domingo. Esta tem sido sua prática há 2000 anos e será sua prática até o fim da história terrestre. Tudo isso será um fardo pesado no dia do juízo para aqueles que procuram mudar os tempos de Deus e a lei de Deus, pervertendo, portanto, suas palavras. Ouçam o que diz o profeta Jeremias sobre os que fazem esta obra maligna. Lerei a partir do capítulo 23, verso 36. Abre aspas. Porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Fecha aspas. Historicamente, Roma impôs a adoração dominical por meio de penalidades. Ela exigia total submissão aos seus reclamos e à sua autoridade. E ela está pretendendo fazer o mesmo ao nos aproximarmos do fim dos tempos. É exatamente isso que Satanás quer, Roma é seu instrumento para obter o controle religioso do mundo inteiro. A globalização é o meio político e econômico pelo qual ele pode colocar as estruturas das organizações humanas e indivíduos sob o seu controle. Ele está trabalhando para organizar o planeta inteiro sob o seu estandarte através da nova ordem mundial. E a vigilância é muito importante para a nova ordem mundial alcançar seus objetivos. O propósito principal da informação adquirida pela vigilância é providenciar evidências em tempos de julgamento ou para acusar. Durante a Inquisição Papal da Era Medieval, o tribunal usava a informação adquirida pela vigilância para acusar suas vítimas. Hoje acontece o mesmo. O medo da acusação é intimidante. Então, os dados coletados pela vigilância tornam-se uma ferramenta poderosa nas mãos do governo para impor conformidade com suas sempre crescentes demandas. Reparem que o versículo que li no início diz que os olhos do Senhor veem tudo, tanto bom quanto mal. E notem que Deus guarda um relato de tudo. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Após o milênio, Deus julgará o ímpio. Abre aspas. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Fecha aspas. Então Deus tem um sistema de vigilância. Não é apenas um sistema de vigilância total. Tudo está registrado e guardado para sempre, ou pelo menos até o fim do milênio, quando o juízo final acontecer. Satanás tem muitos ciúmes do sistema de Deus de supervisão universal. Ele também quer isto, mas seus propósitos são profanos e injustos. Ele tem que gastar muito do seu dinheiro e do dinheiro de muitos outros para construir um programa de vigilância tecnológico tão amplo que ninguém consiga escapar da cilada. Oh, amigos, este é o momento de vocês terem certeza que estão vivendo pelos princípios do céu. Queremos dar o mesmo testemunho de Daniel. Ouçam o que está escrito em Daniel capítulo 6, versos 4 e 5, abre aspas. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei de seu Deus. Fecha aspas. Foi a adoração de Daniel que tentaram usar para destruí-lo. Eles estavam cooperando com Satanás. E notem que eles passaram a vigiar Daniel. Tentaram achar alguma coisa errada nele. Sem dúvida, investigaram todos os seus arquivos, examinaram suas práticas pessoais, acompanharam suas rotas, espionaram seus relacionamentos, executaram um plano de espionagem. O texto diz que eles procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Pensavam que ele fosse como eles, com negócios paralelos, aceitando suborno ou se enriquecendo às custas do rei. Mas Daniel estava limpo. Estes maldosos cavaram fundo em sua vida. Eles ponderaram tudo, tentando achar algo para acusar Daniel diante do rei. Mas eles falharam completamente. Ficaram desconcertados, confusos e foram derrotados. Eles não tiveram escolha, a não ser fazer com que a adoração dele se tornasse o foco principal do ataque. Nisto vemos uma história profética sobre o fim dos tempos, que nos mostra a relação entre vigilância e a lei dominical. Aqueles nos quais Satanás e seus agentes terrestres, como a NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, não encontrarem defeito, serão desafiados por leis que conflitam com suas obrigações para com Deus, particularmente uma lei exigindo o abandono do sétimo dia, o sábado, como um dia de descanso e adoração, substituindo-o pelo domingo. O povo de Deus estará em completo contraste perante o mundo ímpio, assim como Daniel esteve em completo contraste perante aqueles presidentes ímpios. Satanás não aguenta ver ninguém adorar a Deus verdadeiramente de todo o coração. Ele tentará encontrar qualquer erro que puder para trazer descrédito. Mas haverá aqueles a quem ele não poderá desacreditar através de toda a vigilância e espionagem. Ele só será capaz de encontrar defeito neles na lei de seu Deus. Seria você? Você é um deles? Amigos, se vocês não estão vivendo uma vida consistente, este é o momento de endireitá-la. Se vocês não estão vivendo como deveriam, por favor, separem tempo agora para se organizarem, para que ninguém encontre nenhum defeito em vocês. Vocês podem viver acima da maldade do mundo pela graça e poder de Cristo. Satanás não pode ver tudo. Ele não pode ler o coração. Seu poder é limitado. Ele não pode duplicar o sistema de vigilância compassivo de Deus. Ele só pode estabelecer uma contrafação cruel. Não pensem que a NSA é amigável para com o seu relacionamento com Deus. Não pensem que outras organizações de espionagem do governo passarão por alto seus erros quando vocês tiverem que permanecer leais a Deus. A era digital proporcionou muitos benefícios. A tecnologia digital é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para propósitos muito bons. Mas Satanás tem propósitos profanos em mente. Ele deixa as pessoas usarem a tecnologia para o próprio benefício. Mas o tempo todo ele está construindo a infraestrutura que precisa, se puder, controlar seus pensamentos e ações. E isto não está acontecendo somente nos Estados Unidos. Está acontecendo também em vários países. Vamos tentar entender o que tem levado ao ponto que nos encontramos agora em termos de vigilância. Algumas pessoas pensam que a NSA começou sua espionagem após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington. Mas isso está errado. A NSA foi criada em 1952 pelo presidente Harry Truman, através de um memorando presidencial secreto, semelhante a uma ordem executiva. Ele fez isso em 24 de outubro, quando a atenção da nação foi distraída e absorta por uma eleição presidencial. A ordem executiva entrou em vigor despercebida em 4 de novembro daquele ano, o dia da eleição. A ordem secreta era conhecida apenas por aqueles que precisavam saber. E a nova agência teve sucesso em meio às sombras de um governo que estava expandindo drasticamente seus programas sociais e agências designadas a abordar problemas que pouco tinham a ver com atividades secretas. Foram travados grandes debates sobre a Guerra do Vietnã. Havia tumultos raciais e o povo dos Estados Unidos estava tão entretido com esses assuntos públicos, sociais e políticos, que nem sequer percebeu que a NSA estava se tornando um mamute, que um dia seria a agência de vigilância mais abrangente que o mundo já conheceu. O número de pessoas empregadas pela NSA é oficialmente confidencial, mas as estimativas variam ao longo de sua história de 59 mil até mais de 93 mil. Hoje, as estimativas são menores, possivelmente entre 30 e 40 mil. Empreiteiros particulares, semelhante aos tipos de organizações para os quais Edward Snowden trabalhou, entretanto, poderiam somar muitos outros milhares. Hoje, há 16 agências de coletas de inteligência somente no governo americano, sem falar das diversas agências operadas pelo governo britânico e das menos conhecidas de outras nações. Após o 11 de setembro, entretanto, o presidente Bush iniciou o que ficou conhecido como Programa de Consciência Total de Informação. Intencionava-se que este fizesse exatamente a mesma coisa que a NSA está fazendo agora. Mas a reação pública ao plano do presidente foi bem forte, sendo finalmente renomeada e tirada de diante dos olhos do povo. Mas, mesmo assim, o governo continuou a secretamente acionar os recursos de coleta e análise de dados em massa dos cidadãos dos Estados Unidos, juntando as peças na NSA. Os ataques de 11 de setembro deram à NSA uma desculpa para aumentar drasticamente sua vigilância intrusiva. Em um livro chamado América Super Secreta, Dana Priest e William Arkin expõem a drástica expansão do estado de segurança ou vigilância desde os ataques de 2001. O Congresso criara a Agência Federal de Investigação, FBI, e a Agência Central de Inteligência, CIA. Mas a Agência de Segurança Nacional não foi criada assim. E desde seu início, a NSA tem operado sem a supervisão do Congresso e quase sem nenhum conhecimento do mesmo. A agência é enorme. Localizada no Forte Meade, instalação militar no estado de Maryland, sua sede está construída sobre 140 hectares, possui 1.300 prédios e 18 mil vagas de estacionamento. O prédio principal tem 278.700 metros quadrados, ou mais de 27 hectares de área útil. É seguramente mais de 4 vezes o tamanho do Capitólio nos Estados Unidos. Possui agência de correios, bombeiro e polícias próprios. A NSA é a maior consumidora de eletricidade de Maryland. A NSA também tem instalações na Pensilvânia, Califórnia, Colorado, Texas, Geórgia, Havaí, Tennessee, Washington, Virgínia e outros locais, incluindo Inglaterra, Austrália, Canadá, Japão, Alemanha e Nova Zelândia. Somando tudo, há 10 mil locais somente nos Estados Unidos, além daqueles localizados em outros países. Um novo centro de armazenamento e processamento de dados foi concluído recentemente, próximo a Bluffdale, Utah, com um custo total de US$1,5 bilhões. É supostamente capaz de armazenar quantidades extremamente grandes de dados na escala de exabytes ou zettabytes. Alguns relatos dizem que as novas instalações de Utah são capazes de armazenar e processar até 5 zettabytes de dados, equivalentes a 250 bilhões de DVDs. Se todos esses dados fossem armazenados em papel, dentro de arquivos, ocupariam 17 milhões de quilômetros quadrados. O centro de dados é também, ao que consta, capaz de processar todas as formas de comunicação, incluindo o conteúdo completo de e-mails pessoais, chamadas de celular e buscas na internet, assim como todos os tipos de rastros pessoais, como recibos de estacionamento, itinerários de viagem, compras em livrarias e outros lixos de bolsos digitais. O lugar está projetado para consumir 65 megawatts de eletricidade, o que custará US$40 milhões por ano e consumirá 6,4 milhões de litros de água por dia. Possivelmente uma drástica falta de energia ou uma severa seca interromperia todo o sistema. A NSA coleta diariamente 1,7 bilhões de e-mails, chamadas telefônicas e outros tipos de comunicação. também analisa volumes gigantescos de dados de transação, coletados por ela mesma ou por outras agências do governo, incluindo e-mails domésticos, transferências bancárias, transações de cartão de crédito e registros de viagens e telefônicos. Eles monitoram todas as comunicações coletadas usando palavra-chave e outros critérios de busca. O jornal Washington Post, em uma série de artigos chamados Top Secret America, que levaram à publicação do livro que acabei de mencionar, resume os achados de um estudo bem completo sobre a NSA em 2010, dizendo: "O mundo supersecreto que o governo criou em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 tornou-se tão grande, tão pesado e tão sigiloso que ninguém sabe quanto custa, quantas pessoas emprega, quantos programas existem dentro dele ou quantas agências exatamente fazem o mesmo trabalho. Após 9 anos de gastos e crescimento sem precedentes, o resultado é que o sistema estabelecido para manter os Estados Unidos seguros é tão gigantesco que fica impossível determinar sua eficácia." De acordo com o Top Secret America, estima-se que 854 mil pessoas têm habilitações de segurança de alto nível pela NSA, o que é mais de uma vez e meia o número de pessoas que vive na cidade de Washington, D.C. Dentro e ao redor de Washington, D.C., 33 complexos de edifícios dedicados ao trabalho de inteligência altamente secreta foram construídos desde 2001 ou estão sendo construídos. Juntos, eles somam mais de 3 vezes o tamanho do Pentágono, mais de 22 vezes o tamanho do Capitólio dos Estados Unidos, com cerca de 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Os analistas publicam 50 mil relatórios por ano, mais do que qualquer pessoa possa ler, e são, portanto, ignorados rotineiramente. Além disso, a NSA está construindo uma enorme e nova instalação no deserto de Utah para aumentar ainda mais suas operações de espionagem em cidadãos americanos e outros. Um general militar aposentado envolvido com a NSA disse: "A complexidade deste sistema desafia qualquer descrição." As revelações de Edward Snowden pegaram muitos de surpresa. Certamente pegou a NSA de surpresa. Dizem que ele roubou as chaves do reino, dentre os mais de 1,5 milhões de documentos divulgados do seio da NSA. Mas possivelmente isso também teria surpreendido e chocado os fundadores dos Estados Unidos. Alguém pode se perguntar se os fundadores dos Estados Unidos sequer reconheceriam o país hoje. Eles criaram uma Constituição para impedir tais intrusões aos cidadãos. Eles tinham se rebelado contra as medidas de assistência, que eram basicamente expedições para espionar os colonos. Eles podiam ver que o poder de vigilância sobre os cidadãos é uma ferramenta importante da tirania. Não faziam ideia do que a era digital faria, nem conseguiam visualizá-la. Mesmo assim, eles sabiamente estabeleceram uma Constituição que exigiria uma razoável suspeita de atividade ilegal para justificar uma intrusão tão profunda na vida pessoal dos cidadãos. Hoje é vital ser mais vigilante que eles, mas a NSA e outras organizações secretas do governo ignoram grandemente a 4ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que proíbe investigação e apreensão que não sejam razoáveis. A era digital certamente mudou a forma que a NSA trabalha e tem dado a ela muito mais poder do que, por exemplo, a Stasi da Alemanha Oriental durante a Guerra Fria, que usou a vigilância para remover as liberdades do povo que vivia sob o seu controle e mantinha o poder do Partido Comunista. Como os Estados Unidos e as outras nações de cinco olhos, as quais incluem Canadá, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia, desenvolveram recursos de vigilância tão completos e nada menos que espantosos. A Stasi da Alemanha Oriental, a KGB e todos os outros estados totalitários teriam ficado verdes de inveja pelas informações que estas nações supostamente livres controlam agora. Os Estados Unidos e as demais nações de cinco olhos estão desenvolvendo seus poderes de vigilância de maneira muito similar aos primeiros regimes totalitários, através de uma rede elaborada de leis que fortalecem a vigilância e minam os direitos constitucionais e outros direitos de seus cidadãos. Na sequência dos ataques de 11 de setembro em Nova York e Washington, o Congresso dos Estados Unidos decretou o Ato Patriota, que dava ao governo poderes de vigilância consideráveis e erguia uma infraestrutura de segurança enorme, muito mais abrangente que qualquer coisa jamais vista no planeta. Basicamente, lança por terra completamente a quarta emenda da Constituição dos Estados Unidos, que declara: o direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres contra busca e apreensão arbitrárias não poderá ser infringido, e nenhum mandado será expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade confirmados por juramento ou declaração, e particularmente com a descrição do local da busca e a indicação das pessoas ou coisas a serem apreendidas. Nos últimos 10 anos, o governo dos Estados Unidos, com a cooperação e até mesmo a conivência dos presidentes Bush e Obama, Congresso, juízes e outros, desenvolveu um sistema de vigilância que desconsidera completamente a Constituição dos Estados Unidos, assim como as intenções dos fundadores ao escrevê-la. Efetivamente, eles tornaram sem efeito a Quarta Emenda e abriram as comportas legais para espionar os cidadãos americanos, consolidar o poder e erigir os sistemas de tirania sobre a sociedade americana. As revelações de Edward Snowden, que está vivendo agora em um esconderijo temporário na Rússia, forneceram evidências irrefutáveis de que a NSA violou completamente a Quarta Emenda. Se não fosse pelo Sr. Snowden ter vazado para o Guardian de Londres e para o Washington Post uma violação constitucional após a outra, nem teríamos começado a compreender a magnitude dos programas da NSA ou as intenções dos governos envolvidos. Desde que começaram as revelações, a NSA e suas organizações equivalentes em algumas das outras nações de cinco olhos têm estado sob enorme pressão mundial por espionar seus próprios cidadãos, líderes estrangeiros, dignatários, etc. Recentemente, o juiz do Tribunal Federal dos Estados Unidos, Richard Leon, entendeu que a vigilância massiva de registros telefônicos da Agência de Segurança Nacional tende a violar a Constituição, confirmando o que muitos já sabiam ou suspeitavam. Em sua forte repreensão à NSA, ele disse que a invasão de privacidade é quase orwelliana. O caso ainda está pendendo recurso, portanto, o resultado final não está claro. Mas o que é claro para a maioria das mentes pensantes é que a vigilância em massa está levando os Estados Unidos e outras nações muito além do que jamais chegaram com relação à coleta de informações dos cidadãos. Tudo isso é muito satisfatório ao Vaticano, que planeja assentar-se como rainha sobre os reis da terra. Veja Apocalipse 18, verso 7. O papado está esperando o momento de introduzir sua fé e adoração nas leis da nova ordem mundial, mas está esperando até que os sistemas sejam criados e implementados, para que possa usar os reis da terra para o benefício próprio e forçá-los a seguir seus dogmas. Tenham em mente que seria impossível implementar um sistema mundial de adoração, incluindo leis dominicais gerais, a menos que houvesse um meio de implementá-las em escala global. A Bíblia prediz um regime totalitário mundial que governará as nações e exigirá adoração à besta. A destruição da quarta emenda é necessária para a destruição do quarto mandamento. Apocalipse 13:15 diz que a nova ordem mundial, guiada pelos Estados Unidos, será tão controladora que haverá pena de morte para aqueles que não adorarem, de acordo com os ditames das leis religiosas, que certamente virão. Eis o versículo, abre aspas, "E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta." Fecha aspas. A NSA não limitou-se a coletar dados de cidadãos americanos. Ela também compartilhou esses dados com Israel e provavelmente com outras nações. Não há dúvida de que as nações de cinco olhos também compartilhem dados entre si. Tem havido muitas revelações acerca das atividades inconstitucionais da NSA e suas muitas informações coletadas, muitas delas feitas por Edward Snowden. Possivelmente a mais significativa delas foi a revelação de que as companhias de telecomunicações nos Estados Unidos, começando pela Verizon, renderam-se à NSA e forneceram-lhe diariamente volumes imensos de registros telefônicos privados, conhecidos também como metadata, de milhões de americanos, nenhum dos quais eram suspeitos de terem cometido um crime, como a Constituição dos Estados Unidos requer. A empresa de telecomunicações Verizon recebeu uma ordem super secreta do Secreto Tribunal de Vigilância de Inteligência Estrangeira, exigindo que entregasse os registros telefônicos de milhões de seus clientes à NSA, e isto diariamente. A Verizon entrega uma cópia eletrônica de todos os registros de detalhes de chamadas criados pela Verizon para comunicações para fora do país e dentro dos Estados Unidos, incluindo números telefônicos envolvidos, informações de cartões de chamada, hora e duração de chamadas, identidade eletrônica de um aparelho, etc. O governo diz que a metadata não requer um mandado individual por ser apenas informação transacional e não comunicação de fato. Embora o governo diga que não esteja coletando as conversações em si, a metadata é carregada com detalhes, podendo ser usada facilmente para rastrear os movimentos de um dado indivíduo, identificar redes de amigos e associados, saber com que frequência, quando e onde eles foram contatados e muito mais. A partir desses detalhes, eles podem pintar um quadro claro das atividades regulares de uma pessoa, se ela tem uma vida dupla, informações básicas de saúde, etc. O governo de Obama, assim como o governo de Bush anteriormente, aparentemente encara a Constituição como consultiva, mas não como legalmente obrigatória. E o sistema envolve uma forma sofisticada de suborno. A Verizon foi escolhida para participar de um contrato de 10 anos, no valor de 10 bilhões de dólares, para prover serviços do sistema de nuvem e hospedagem ao Ministério do Interior dos Estados Unidos. Qual é a lição? Crimes contra a Constituição americana podem pagar muito bem. A NSA também rastreia a mídia social. Eles sabem o que você publicou no Facebook e no Twitter, quando foi publicado, quem leu e o que você publicou. O programa, conhecido como PRISM, permite à NSA e ao FBI acessar diretamente os servidores centrais dos 9 maiores provedores da internet nos Estados Unidos e extrair todo tipo de dados, incluindo áudio, vídeo, fotos, e-mails e até registros de conexão, o que significa que eles podem rastrear os movimentos de um indivíduo, assim como sua rede de contatos. Um oficial da inteligência disse que o programa PRISM era tão invasivo que o FBI e a NSA podem literalmente observar suas ideias se formarem à medida que você digita. E não é só o Facebook e o Twitter. Google, AOL, Microsoft, Apple, Skype e Yahoo também permitiram que seus servidores fossem grampeados pelos agentes federais de vigilância para bisbilhotar e coletar dados de seus usuários. Outro vazamento do Sr. Snowden revelou um programa chamado XKScore, o qual monitora e registra todos os e-mails escritos por todos os americanos, todos os websites navegados, buscas e metadata. Praticamente tudo o que um usuário faria tipicamente em um dia na internet, mais uma vez, sem uma causa justificável para tal processo. O programa ainda permite à NSA coletar e interceptar em tempo real as atividades de um indivíduo na internet. Permite que um analista leia o conteúdo de conversas e mensagens privadas no Facebook. Eles também podem fazer uma busca a partir do nome, endereço de IP, palavra-chave e outras informações. O jornal Wall Street explicou que a NSA está ativando remotamente microfones e câmeras de smartphones Android e laptops com Windows. O jornal disse que o FBI está usando uma variedade de ferramentas hackers para expandir a extensão da vigilância sobre milhões de americanos e mantê-los sob os olhos vigilantes do Big Brother em Washington. Muitas vezes, a espionagem envolve o carregamento secreto de um software de vigilância em um computador-alvo, utilizando um link para um documento que, quando aberto, instala o programa. Uma vez que isso é feito, o governo federal pode ouvir as suas conversas e observá-lo na sua própria casa. E eles fazem isso regularmente, de acordo com pessoas familiarizadas com os programas. Tudo isso é ilegal, exceto em uns poucos casos em que há um mandado válido de acordo com a Quarta Emenda. Mas o governo americano não se contenta em ouvir suas ligações e ler seus e-mails. Ele também quer olhar suas correspondências comuns. Os computadores dos Correios dos Estados Unidos copiam rotineiramente a parte de fora de todos os envelopes e armazenam os dados de todas as correspondências que passam pelo sistema postal americano. São cerca de 160 bilhões de correspondências cada ano. Entre a NSA e o sistema postal, toda forma de comunicação, quer eletrônica ou em papel, é mantida em vigilância contínua. Mas ainda não é tudo. O governo federal dos Estados Unidos guarda registros dos movimentos e atividades de seus cidadãos urbanos. Se você vive em uma cidade, o massivo e avançado sistema de câmeras registra você e seus vizinhos 24 horas por dia. Ele suplementa os sistemas de vigilâncias virtuais que o governo americano tem por meio de outras agências. O sistema chamado Tapeworm foi revelado pelo famoso site WikiLeaks, administrado por Julian Assange. A rede de câmeras é aparentemente mais precisa do que a moderna tecnologia de reconhecimento facial e tem sido instalada sem o conhecimento da maioria dos americanos. Os dados coletados por este sistema em intervalos de segundos são criptografados e enviados a instalações secretas para serem agregados a outras informações. Como de costume, se diz que isso é necessário no combate ao terrorismo. A vigilância invasiva é muito mais grave. Em 2013, foi revelado em muitas fontes de notícias que o serviço de arrecadação estava usando auditorias de impostos como uma forma política. O IRS tem feito investigações invasivas e ilegais de grupos filantrópicos conectados ao partido político conhecido como Partido do Chá. O IRS prolongou desnecessariamente seus formulários para status de isenção de impostos. O IRS também tem feito auditorias junto aos partidários do Partido do Chá. Esta é tanto uma forma de vigilância quanto uma intimidação política. Os alvos eram unicamente grupos conservadores e o Partido do Chá. Em outras palavras, o IRS está sendo usado como uma arma política contra aqueles que se opõem ao que a administração atual defende. E não é somente a NSA e o IRS. Em 2014, o FBI dará início ao seu novo programa de vigilância, o qual inclui escaneamento facial de pessoas em locais públicos, microfones detectores de voz e outras características que tirarão dos americanos praticamente toda a sua privacidade. Algumas pessoas pensam que não tem nada a esconder e não se preocupam com vigilância. Mas esta é uma posição perigosa. Não entendem os passos para a tirania, nem conhecem a história, que está repleta de nações que trilharam o mesmo caminho. Deixar que o governo realize uma vigilância tão invasiva abre as portas a um governo totalitário. Se o povo permitir que o governo realize buscas ilegais e sem mandado, perde seus direitos e liberdades, independentemente dos motivos da vigilância. Quando um governo tira de seus cidadãos os direitos civis básicos, torna-se, por definição, tirânico. Benjamin Franklin fez uma declaração famosa. Abre aspas. Aqueles que abrem mão de liberdade essencial para comprar um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. Fecha aspas. Isso contrasta claramente com o que o presidente Obama disse recentemente. Ele disse aos americanos em uma conferência de notícias que não podemos ter uma nação 100% segura e 100% privada. Para estarmos seguros, ele diz, temos que tomar decisões difíceis. Mas um programa de vigilância massivo e irrestrito é também perigoso de um ponto de vista profético. Para que haja uma adoração global, tem que haver um sistema preparado para impô-la. Um estado de vigilância invasiva é uma ferramenta muito importante para eliminar toda a oposição às leis de adoração, que são o destino profético dos Estados Unidos e do mundo. Muitos de nós fazemos coisas na vida que são embaraçosas e não gostaríamos de tê-las armazenadas em algum arquivo para serem ressuscitadas quando um inimigo político ou social quiser usá-las contra nós. Crédito ruim, pobre desempenho acadêmico, diagnósticos médicos delicados, hábitos de navegação na web, etc. Todos esses assuntos são muito pessoais e deveriam ser mantidos na forma mais privada possível. Além disso, ações e padrões comportamentais que não são criminosos agora bem podem se tornar criminosos no futuro, tais como hábitos de adoração e convicções pessoais. Os vários programas do governo federal americano, assim como os de outros governos que cooperam com eles, colocam todo cidadão desses países sob ameaça de vigilância constante. Há uma aliança ilícita entre os diversos setores do governo, incluindo cargos executivos, tribunais e poderes legislativos, para remover as liberdades constitucionais que os cidadãos possuem e criar uma besta que finalmente pisará os direitos de consciência. Leiamos isto em Apocalipse capítulo 13, versos 11 e 12. Abre aspas. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Fecha aspas. Este é o destino profético dos Estados Unidos. A construção de um estado de vigilância totalitário é necessária àqueles que creem que a Constituição dos Estados Unidos precise ser eliminada para favorecer uma nova ordem mundial. Sua hostilidade à Constituição americana, assim como a quaisquer documentos e restrições legais semelhantes, não conhece limites. Em uma entrevista recente, William Binney, ex-funcionário da NSA, com 40 anos de experiência na agência, aproximou seus dedos, polegar e indicador, um do outro e disse, abre aspas, estamos a esta distância de um Estado totalitário carcereiro, fecha aspas. Em meio a toda a controvérsia sobre a vigilância da NSA, o povo de Deus deveria fazer uma pergunta importante. Por que tudo isso foi revelado? Qual é o propósito de Deus ao mostrar-nos todas essas revelações surpreendentes da invasão do governo à vida pessoal dos cidadãos? Esta pergunta leva-nos a um ponto profético muito importante. Deus permitiu todas as revelações para que você e eu entendamos a natureza do que está por vir sobre o povo de Deus nestes últimos dias. Os governos têm suas razões para criar sistemas invasivos. Pode ser que queiram mais poder ou pode ser que queiram controle. Eles dizem que estão utilizando isso para combater o terrorismo, o que não é mais um argumento forte. Por mais baixo de tudo isso, há uma série de razões pelas quais Deus quer que você e eu vejamos a magnitude e a intensidade da espionagem de pessoas comuns. Primeiro, Ele quer que entendamos quão próximos estamos do fim da graça. Segundo, Ele quer que vejamos a magnitude do conflito que virá. Terceiro, Ele quer que vejamos quão importante é vivermos de acordo com a lei de Deus. Quarto, revela-nos tudo isso. Deus está nos mostrando a que ponto Satanás chegará para finalmente remover todo o apoio terrestre do povo de Deus, que o ama e guarda os seus mandamentos. Deus está nos mostrando este sistema para entendermos que não podemos confiar em nossa própria habilidade para sobreviver no conflito vindouro. Ele está nos mostrando que não podemos depender do governo para sobrevivermos na última grande luta do grande conflito entre Cristo e Satanás. Ele está nos mostrando que não podemos depender de ninguém, mas tão somente de Cristo. Todo apoio terreno será cortado, todo sigilo pessoal será removido, toda tecnologia terrena estará inacessível. Toda defesa terrena será tirada de nós. Teremos que ter plena confiança em Deus. Somente Deus será a proteção de seu povo nos momentos finais da história terrestre. Então, não espere que as coisas mudem. O governo se recusará a deter a NSA. O presidente não o fará. Os tribunais não o farão. E o Congresso dos Estados Unidos não o fará. Por que digo isso? Porque a profecia bíblica diz: eles ajustaram o sistema para impedir que outro Edward Snowden jamais faça o que ele fez. Eles erguerão barreiras mais fortes contra informantes e reforçarão todas as emendas para que não haja chance de seu trabalho clandestino ser revelado de novo. Mas Deus concede-nos um vislumbre para que entendamos os nossos tempos e os propósitos reais dos que estão no poder. Ouça a esta declaração importante do livro Desejado de Todas as Nações, páginas 121 e 122. Abre aspas. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo apoio terreno, por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência a poderes terrestres, ser-lhes-á proibido comprar ou vender. Será, afinal, decretada a morte deles. Apocalipse, capítulo 13, versos 11 e 17. Ao obediente, porém, é dada a promessa: este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Isaías 33, verso 16. Por essa promessa viverão os filhos de Deus. Fecha aspas. Agora é a hora de buscar a proteção de Deus. Agora é a hora de aprender a depender de Deus. Não espere até a última hora para colocar-se sob a bandeira do príncipe Emanuel, pois será tarde demais. Sua vida deve depender cada vez mais de um poder do alto, não do governo terreno. Ouçam estas palavras do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 451. Abre aspas. Por um decreto que visará impor uma constituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Fecha aspas. O protestantismo está certamente estendendo o braço através do abismo a fim de dar a mão ao poder romano com o movimento ecumênico. Através da formação espiritual e da falsa doutrina da imortalidade da alma, o protestantismo está mergulhado no espiritismo. E agora parece que os Estados Unidos estão repudiando princípios básicos de sua Constituição pelo enfraquecimento da Quarta Emenda. E depois, a próxima coisa no horizonte seria fazer preparos para a propagação de falsidades e enganos papais, especialmente a adoração ao domingo. Há uma razão pela qual Deus revelou-nos tudo isso, pela exposição de algumas coisas que a NSA é capaz de fazer. Descobrimos que somente o poder de Deus pode derrubar este sistema de vigilância e controle. E quando ela tiver alcançado seu auge, quando se tornar superpoderosa e quando tiver sido usada para impor leis dominicais gerais, para trazer o mundo sob o controle de Satanás, então Deus acabará com tudo. Todos os programas massivos, toda a vasta tecnologia de espionagem, todas as redes globais serão destruídas quando o povo de Deus for libertado. Amigos, estamos realmente nos últimos dias. Estamos nos aproximando do tempo mais desafiador e difícil para o verdadeiro povo de Deus. Aqueles que obedecem a todos os 10 mandamentos se encontrarão sob ameaça de prisão, multas e até mesmo pena de morte por sua fidelidade a Deus. Mas nunca devemos esquecer que há um vigia e um santo, que tem todos os agentes de vigilância sob seus próprios olhos observadores. Nenhuma injustiça cometida contra o povo de Deus fiel passa desapercebida. Nenhum ato opressor é passado por alto. Nenhum abuso de liberdade fica sem ser visto. Todo passo para restringir o povo de Deus é registrado cuidadosa e fielmente e armazenado nos livros celestiais, pronto para o juízo final, quando todos os relatos serão analisados diante do tribunal do universo, sem direito a recurso. No trono do juízo de Cristo, eles terão que prestar contas de uma vez por todas. Estão sob vigilância do Vigia Celeste, o Santo de Israel, o qual observa cuidadosamente seu povo. O rei Nabucodonosor não foi diferente dos governos de hoje. Olhava para si mesmo como um todo-poderoso. Era orgulhoso e arrogante. Era despótico e não tinha escrúpulos quanto à tirania. As liberdades civis e os direitos pessoais dados por Deus pouco significavam para ele, assim como pouco significam para muitos governantes hoje. Assim como Nabucodonosor, muitos governantes modernos não pensam que alguma vez terão de dar contas de seus planos ímpios de remover a liberdade e trazer a tirania religiosa sobre todos. Mas Deus fez algo que humilhou Nabucodonosor, que serve de testemunho contra líderes modernos que tentarão ressuscitar a tirania de Babilônia. Eles estão basicamente ressuscitando a adoração espiritual de Babilônia, embora muitos não tenham ideia do que estão fazendo. Ouçam a descrição do sonho de Nabucodonosor, que cumpriu-se literalmente em sua vida. Como governador e ditador de Babilônia, ele foi comparado a uma bela árvore. Isto está em Daniel capítulo 4, versos 10 a 17. Veja em sua Bíblia. Abre aspas. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore, e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. E eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele sete tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Fecha aspas. Reparem na vigilância divina dos vigias celestes. É importante compreendermos os santos vigias. Eles entendem toda ação, entendem cada passo. Seu juízo é justo, porque eles são justos e cheios de conhecimento. Nenhuma potestade terrestre pode igualar-se a este nível de vigilância, que penetra o fundo do coração e suas motivações. Agora a lição para nossos dias. Os Estados Unidos também eram uma bela árvore. Provia proteção aos perseguidos, um lugar agradável de vida aos oprimidos de outras nações. Era uma terra de oportunidades e promessas. Os Estados Unidos também são descritos na profecia como uma besta, que começa como um cordeiro, mas acaba falando e agindo como um dragão. Estamos vendo agora a transformação dos Estados Unidos de cordeiro para dragão com o surgimento do estado de vigilância? Há alguma mudança de coração em processo? Será possível que os Estados Unidos serão cortados como a árvore do sonho de Nabucodonosor? Notem que o propósito desta sentença sobre Nabucodonosor era mostrar-lhe quem é realmente o governador entre os homens. Até mesmo os piores governantes do planeta recebem do Deus do céu tempo para que eles vejam que tipo de homens eles realmente são. Recebem oportunidades para reconhecer e cooperar com o Deus do céu. Mas se eles não fazem isso, se continuam levando avante seus planos imperiais, se continuam fazendo planos para oprimir o povo de Deus e remover suas liberdades, serão julgados de acordo com seus atos. Removendo as liberdades pessoais dadas por Deus para qualquer nação ou povo, será o mesmo que levantar-se contra os princípios do céu, pois foi Deus quem autorizou essas liberdades inatas e o amor pela liberdade. Aqueles governantes que estão trabalhando para estabelecer princípios totalitários em escala nacional ou global estão, de fato, levantando-se contra a lei de Jeová. Estão sendo controlados e manipulados pelo dragão ou Satanás, que está se preparando para o conflito final com Cristo na pessoa de seu povo. Os livros do céu são ainda mais precisos do que os sistemas digitais massivos em desenvolvimento no planeta Terra. O apóstolo João diz que estes livros de registro serão abertos e todos quantos viveram na Terra serão julgados pelo que nele está escrito, segundo as suas obras. A maioria das pessoas não percebe que sempre houve vigilância por parte do Deus do céu. Satanás também quer usar vigilância em sua guerra contra Cristo. Então isso não deveria nos surpreender. Que Deus nos ajude a entender o novo estado de vigilância como um cumprimento da profecia bíblica. Espero que vocês entendam que estamos nos aproximando do fim do tempo da graça. Este é o momento de limpar suas vidas para estarem completamente de acordo com a lei de Deus. Que suas vidas sejam puras e santas, não por causa da vigilância humana, mas porque vocês amam a Deus e querem honrá-lo em um tempo na história em que exaltar a sua lei será considerado traição. Que Deus os abençoe e mantenha os fiéis. Oremos. Nosso Pai Celestial, ó, quanto nós queremos estar sob a tua proteção. Queremos que sejas tu o juiz e não um agente humano. Podemos ver claramente que o estado de vigilância total de hoje está lançando o fundamento do globalismo e da adoração global. Então, ajuda-nos a viver de forma justa. Dá-nos o teu poder e o teu Santo Espírito para que sejamos livres do pecado e vivamos para a justiça de Deus cada hora, cada dia. Obrigado por revelar-nos a importância dos tempos nos quais vivemos. Em nome de Jesus oramos. Amém.